Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui na nossa live, dessa vez na hora do almoço, porque é véspera de feriado. Então, achei que à noite vocês já iam estar ou desanimados ou já teriam ido embora. Mas teve umas vezes que a gente fez no almoço e deu certo, o pessoal gostou. E com esse tempo ainda estranho, né? Pelo menos aqui em São Paulo tá um tempo estranho. Frio, chovendo. Bom, o tema da nossa live de hoje é o que aconteceu na sexta, foi sexta, passada, que foi o ataque terrorista na Rússia. E claro que, né, um ataque na Rússia não parece comum, as pessoas acharam estranho e ficaram falando um monte de teorias da conspiração. Vou falar um pouco disso, gravei um vídeo que eu expliquei, vou retomar alguns dos temas ali do vídeo. E aí depois a gente abre para perguntas, tanto para as perguntas do Rock Academy, que o pessoal deve estar sintonizado aí, como as perguntas aqui do Superchat no YouTube, quem mandar. E antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que hoje a nossa parceira Insider está aqui na live, patrocinando essa live. E então, quero lembrar também que nós estamos no mês do consumidor, que tem muita promoção. Os descontos estão acima do normal, do tradicional, por isso que o Rock é o 15 e não o 12. E se somar com os outros descontos no site, o valor de desconto pode chegar, sei lá, a mais de 30%. Então, sugiro vocês darem uma olhada. Eu hoje, como está mais frio aqui em São Paulo, estou com a minha Insider, ó, manga comprida. Nossa, fazia muito tempo que eu não usava essa manga comprida. Ela é muito legal, de verdade. Mesma história da outra, né? Tech T-shirt, só que de manga longa. Leve, gostosa, um corte básico, várias cores. E manga comprida, perfeita para essa temperatura. E tem outros modelos também, os de manga curta e tal. Mas eu realmente gosto muito da Tech T-shirt. E assim, essa daqui eu até vou ter que pedir mais, porque. Eu gostei, tá muito apropriado. Eu quero pegar umas de manga longa de outras cores. E é isso. Então, dá uma olhada no site, olha lá, Rock 15. Aproveita com esse tempozinho estranho, vê as de manga longa que vocês vão gostar. E aproveita a promoção também, claro. Vamos começar aqui e 143 pessoas até o momento morreram. E esse é o maior ataque terrorista na Rússia desde 2004. Então, 20 anos que não tinha um ataque desse porte, desse tamanho. E quem reivindicou a autoria do ataque foi o Estado Islâmico, uma das suas filiais, né, dos seus branches ou franquias, que é o ISIS-K. De Khorasan, né? Essa região é uma região que está localizada aqui. Khorasan é uma região que está. Vira aqui no mapa para. Isso. É uma região que está localizada entre. Pega pedaços de Irã, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão. E, assim, essa região daqui surgiu. Essa nova organização, esse braço do Estado Islâmico. Claro que as discussões elas variam entre aconteceu o mesmo atentado ou não. Eu tenho explicado ou falei disso num vídeo passado aqui, explicando que sim, aconteceu. Mas por que que o Estado Islâmico, uma organização fundamentalista, vai atacar a Rússia? Por várias razões. Se a gente voltar lá atrás na história, a primeira das razões foi a invasão da União Soviética ao Afeganistão. Isso foi nos anos 80. E naquele momento, os soviéticos lutaram contra os mujahadins, que eram os afegãos radicalizados, islâmicos. E foi naquele momento que surge o Bin Laden, surge a Al-Qaeda. O Bin Laden vem da Arábia Saudita para lutar no Afeganistão contra os imperialistas, que naquele momento os imperialistas eram os soviéticos. A CIA treina o Bin Laden para ele impedir o avanço, né, o sucesso dos soviéticos. Óbvio que os americanos, no auge da Guerra Fria, ou no final da Guerra Fria, não queriam que a União Soviética ganhasse ou conquistasse o Afeganistão, fosse bem sucedida. Então os Estados Unidos entram do outro lado apoiando e treinam o Bin Laden. Daí vem todas as teorias da conspiração de quem criou o Bin Laden, foi os Estados Unidos, foi a CIA. E naquele momento o Bin Laden estava do mesmo lado que os Estados Unidos. Mas depois ele se revolta contra os americanos. Então, assim, não criou para ele fazer aquilo, criou para ele lutar o problema que existia no momento. Mas isso deixa uma marca, e essa é uma das marcas que muitos muçulmanos têm em relação à Rússia. Essa primeira grande invasão ao Afeganistão e o quanto que essa disputa durou. A gente pode olhar para outras situações, e aqui um segundo lugar de problema da Rússia com o mundo islâmico está localizado na região do norte do Cáucaso, né? Aqui Azerbaijão, Armênia e Geórgia, os três países aqui do Cáucaso, e essa região do sul da Rússia e norte do Cáucaso tem um monte de povos, etnias diferentes, dentre elas a Chechênia. Os chechenos, eles lutam por uma independência, travaram duas guerras contra os russos nos anos 90 e nos anos 2000, usando uma resistência também radicalizada, com terrorismo, e a resposta russa foi muito brutal, e o Putin conseguiu, de uma certa maneira, controlar, mas muita gente morreu, foi bastante violento, e é um foco de problema com os muçulmanos da Rússia nessa região. Além disso, vale lembrar vocês que toda essa região aqui da Ásia Central, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, são, na sua grande maioria, muçulmanos. Então você tem a presença de todos os imigrantes e povos daqui que trabalham na Rússia, que vivem aqui ou que foram parte do Império Soviético, que controlou todos esses territórios que depois vêm a ser independentes com a queda da União Soviética. E eles também carregam a religião, o DNA e um ressentimento. Não são todos, mas uma parte que foi radicalizada aqui, hoje está até dentro da Rússia trabalhando. Então é mais um foco de contato dos russos com o mundo islâmico. Falei para vocês de três lugares. O mais recente, não o mais recente de todos, tem outro ainda mais recente, mas outro bastante importante é a Síria. E a Síria, ela tem a ver com o que aconteceu no Oriente Médio, primeiro guerra do Iraque, depois guerra do Iraque posterior ao Al-Qaeda. Então você tem primeiro Al-Qaeda, depois tem guerra no Iraque, aí depois você tem instabilidade no Iraque, aí você vai ter Primavera Árabe, você vai ter o problema dentro da Síria, guerra civil na Síria, e nesse momento se junta o problema do Iraque com a da Síria e vai surgir o Estado Islâmico, que é essa organização terrorista talvez mais violenta ainda que a Al-Qaeda e todas as outras. E o Estado Islâmico, ele é implementado nos territórios que ele conquista da Síria e do Iraque. E a Rússia vem fazer uma intervenção na Síria para salvar o regime do Assad, junto com a ajuda do Irã e do Hezbollah, que está aqui no Líbano. Então a Síria se torna um polo de combate entre organizações terroristas fundamentalistas. De um lado você tinha Hezbollah brigando com o Estado Islâmico. E a Rússia, e Irã, e Guarda Revolucionária, e aí quem financiava o outro lado, né, uma parte dos sunitas que estavam lutando aqui na Síria, eram os países árabes, Arábia Saudita e outros, Turquia. Além disso, existia o Estado Islâmico ali lutando, e o Ocidente estava brigando contra o Estado Islâmico, mas a Rússia também estava brigando contra o Estado Islâmico. Estava lutando defendendo o Assad. E um dos inimigos do Assad principal era a insurgência, né, os extremistas sunitas dentro da Síria. Esse é o segundo ponto de confronto maior e direto da Rússia com os fundamentalistas islâmicos, principalmente esses dessa linhagem aí do Estado Islâmico. Nessa mesma disputa, o grupo Wagner vem aqui lutar ao lado de Hezbollah para tentar vencer. No final, a combinação do Ocidente, Estados Unidos, Rússia, Hezbollah, Wagner, curdos, todo mundo junto consegue acabar eliminando o controle territorial do Estado Islâmico aqui. E aí o Estado Islâmico precisa migrar. E aí ele migra para várias outras filiais em outros lugares, desde a Ásia, Filipinas, até a África. E um dos lugares onde o Estado Islâmico vai vir muito são com suas filiais aqui no Sahel, né? Essa região mais ao norte da África. Então você tem vários desses países sendo ameaçados, o governo sendo ameaçado pela insurgência desses grupos locais afiliados ao Estado Islâmico. Mais uma vez, quem é que vem participar das disputas na África? A Rússia, com o Estado Islâmico. Então vejam, e a Rússia vai lutar diretamente, né? O grupo Wagner vai lutar diretamente ajudando os governos locais contra essas filiais do Estado Islâmico. Nós temos problema dos russos com os muçulmanos. Primeiro, no Afeganistão, lá atrás, anos 80. Historicamente, ainda mais para trás, toda a Ásia Central, a ocupação, os problemas. A própria Crimeia, né, tem os tártaros, que também são um grupo de muçulmanos, que também tem problemas com os russos. Além disso, nós temos o norte do Cáucaso, nós temos a Síria e nós temos a África. Como vocês podem ver, não faltam motivos para a Rússia ter provocado a ira do Estado Islâmico ou de fundamentalistas islâmicos. E com isso, o regrupamento ou ressurgimento do Estado Islâmico em outros lugares, uma vez que ele foi derrotado aqui no Oriente Médio, ele migra para outros locais, né? Principalmente na África, na Ásia, mas um dos lugares onde ele começa a se estabelecer com mais força é no Afeganistão. Na verdade, o ISIS-K, né, que é o Estado Islâmico do Khorasan, dessa região, ele é um desdobramento do Talibã do Paquistão. O Talibã é uma organização local do Afeganistão que também tem um braço seu no Paquistão. E uma grande parte dos membros do Talibã do Paquistão, que estão insatisfeitos com o Talibã, acabam migrando e se juntando para essa recém-criada filial chamada ISIS-K, né, que é o Khorasan. E aí, o que vai surgir é que eles começam, o ISIS-K começa a disputar o poder com o Talibã. Em 2021, o ISIS-K faz um atentado grande no aeroporto da capital do Afeganistão, Cabul, e mata 13 americanos e uma série de outras pessoas. Depois, em 2022, eles fazem um atentado à embaixada russa no Afeganistão. Então, não é novidade que o Estado Islâmico já enxergava isso como um problema. Já enxergava os russos como inimigos e tal. Na verdade, a gente pode dizer o seguinte: o Estado Islâmico, ele odeia tanto os Estados Unidos, Israel, a França, a Alemanha, quanto ele odeia o Irã, a Rússia e o Talibã. Porque ele acha que o Talibã, que domina o Afeganistão, ele não é fiel aos valores reais da criação de um califado. E o que significa isso? Significa que o Talibã negocia com governos. uma das coisas que tem acontecido recentemente depois da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão é que o Talibã passou a ter relações melhores com a Rússia e com vários outros países. E pro ISIS K, isso é um sinal de que ele não está comprometido com a lógica ou com a ideologia fundamentalista de expulsar todos os infiéis, tratar todos os infiéis da mesma maneira. O que mais que tem acontecido, né? Então a gente tem esse ataque contra a embaixada russa, o ataque contra o aeroporto. E aí, a gente, no começo desse ano, não sei se vocês lembram, mas eu falei disso, acontece um ataque no Irã. E esse ataque foi em janeiro e é um ataque feito pelo Estado Islâmico. Quem que fez? O ISIS-K, essa filial do Estado Islâmico do Afeganistão. E, na verdade, dá para dizer que, assim, o ISIS-K tem um seríssimo problema com os xiitas. E a gente volta para uma disputa muito antiga do Oriente Médio, que é a disputa entre sunitas e xiitas, que são as duas grandes vertentes religiosas do Islã. A maioria da população islâmica no mundo é sunita, uma minoria é xiita, e a maioria da população xiita está concentrada dentro do Irã. E essa disputa acontece entre a Arábia Saudita e Irã, entre uma série de lugares. A disputa no Iraque é, de muitas maneiras, uma replicação dessa disputa. A da Síria também envolve esse elemento sectário, né, das duas vertentes do Islã. Então o ISIS-K, ele olha para o Irã como um inimigo e vai lá e faz um grande ataque terrorista. Se não me engano, acho que por volta de 100 pessoas morreram nesse ataque no começo do ano. E algumas semanas, alguns dias antes desse último ataque feito na Rússia, ele tenta atacar uma sinagoga em Moscou. As autoridades russas conseguem evitar esse ataque e tinham sido alertadas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, no ano passado, no meio do ano passado, Alemanha, Holanda e Suécia conseguem desarmar um plano de um ataque terrorista organizado pelo ISIS-K. Então, o ISIS-K está super ativo, é uma organização que está tentando dominar o Afeganistão e ela conta com apoiadores dessa região toda que tem um ressentimento e problemas com os russos. Os terroristas presos na Rússia vieram todos do Tajiquistão e o Tajiquistão está próximo do Afeganistão, como vocês podem ver aí. Tem fronteira e também uma base. E, na verdade, assim, com o desmantelamento do Estado Islâmico, uma coisa que sobrou foram os simpatizantes espalhados em vários lugares do mundo. Ou seja, terroristas com capacidade de atacar, mas sem a organização e a estrutura e o comando. Mas isso acaba sendo um campo fértil para você recrutar qualquer um deles e fazer eles cometerem um ataque. Você tem muitos imigrantes do Tajiquistão trabalhando na Rússia, sem falar que quando teve a guerra aqui, né, as convocações todas do Estado Islâmico para a Síria e para o Iraque, vocês lembram que a quantidade de cidadãos de vários países que se juntaram ao Estado Islâmico? Então, o segundo país que mais enviou cidadãos para se juntarem ao Estado Islâmico foi a Rússia. Só ficou atrás, talvez, da Turquia. E por volta de 4 mil pessoas, os russos têm contabilizado, que eram russos que viviam lá e foram se juntar ao Estado Islâmico. Os russos facilitaram a saída dessas pessoas, diferente do que os países do Ocidente fizeram, tentaram bloquear, identificar quem é que estava fazendo isso, proibir. Os russos não, eles facilitaram. Talvez por isso o número também tenha sido maior do que em outros lugares. Mas a lógica dos russos era: vamos facilitar para a gente se livrar desses radicais que estão dentro do nosso território. Deixa eles irem morrer numa guerra no Oriente Médio, vamos lutar contra eles lá e não aqui. A maioria deve ter morrido, mas muitos não morreram. E alguns podem ter, inclusive, voltado. E aí eles são potenciais recrutas ou células adormecidas para uma operação dessa. O que o Estado Islâmico ISIS-K quer? Ele quer controlar o Afeganistão e ele quer recriar o califado. A base dele inicial é o Afeganistão. Mas óbvio que o califado não é só num território, mas são múltiplos territórios. O mais longe que esse projeto foi quando você tinha um grande pedaço da Síria e do Iraque controlado pelo Estado Islâmico. E aí por isso que ele se chamou, ou se auto-intitulou de Estado Islâmico, porque ele controlava esse território e estava recriando o califado. A Rússia é um obstáculo para isso, porque ela está lutando contra. E cada vez mais o Estado Islâmico, ou esses fundamentalistas jihadistas sunitas, percebem que os russos se tornaram parceiros e amigos dos xiitas, ou do outro lado. Por quê? Pela ligação da Rússia com o Irã. No quê? Bom, eu falo disso o tempo inteiro, o eixo das ditaduras. O Irã faz parte do eixo das ditaduras junto com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte e com a Venezuela. E aí a união do Irã com a Rússia está sendo muito grande. Principalmente porque o segundo grande conflito que nós estamos assistindo é no Oriente Médio. Comandado, coordenado, conduzido de muitas maneiras pelo Irã e não só pelo Hamas. E o eixo da resistência, que são todas aquelas milícias, né? Milícia do Irã no Iraque, milícia do Irã na Síria, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o Hamas em Gaza. Toda essa aliança, ela está muito próxima da Rússia. Então o Estado Islâmico está olhando para a Rússia como: ah, a Rússia decidiu e escolheu ser aliado dos xiitas. Então ela é nosso inimigo. E assim, de um ponto de vista também geográfico, de localização, os Estados Unidos está muito longe disso daqui. Atacar os Estados Unidos é muito mais difícil do que você atravessar as fronteiras todas que existem aqui para se chegar na Rússia. A Rússia é uma grande potência, um grande império que impede o avanço da ideologia fundamentalista islâmica para dentro do seu território. E claro, né, assim, a gente pode identificar um monte de contradições, mas como é que a Rússia apoia o Irã, apoia o Hamas, cada vez mais apoiando o Hezbollah, e ela, assim, não percebe o que essa ameaça significa? Porque todos esses que eu citei também são organizações terroristas, também são regimes fundamentalistas e também querem a criação de uma grande teocracia, de um grande califado. É que os russos olham e falam: bom, esse daqui é o fundamentalista que é meu amigo. E existe o outro que não é meu amigo, que é meu inimigo. Mas se a Rússia fosse coerente, ela deveria entender que a ameaça fundamentalista islâmica, ela é uma ameaça contra a Rússia também. Então os russos não deveriam alimentar esse tipo de ideologia. Ao contrário, né? Quando eles estão alimentando, eles estão fortalecendo o surgimento do contraponto. Porque se o Irã está tão forte, se as suas milícias, o eixo da resistência, que são todas essas milícias iranianas aqui, estão tão fortes, travando uma guerra regional contra Israel, imagina como não surgir um contraponto. Então, a ascensão, a retomada do Estado Islâmico é um contraponto a essa passividade do mundo sunita em relação a esse grande domínio fundamentalista xiita, ou de natureza xiita. O Hamas não é xiita, mas ele está nesse bloco, nesse guarda-chuva. os outros todos que não são estão aliados, né? Tipo, os alauítas da Síria, da família Assad, eles não são xiitas, mas são mais próximos do xiísmo. E aí, assim, sempre aconteceram as coisas desse jeito. No próprio Iraque, quando Saddam Hussein é derrubado, e aí as milícias xiitas começam a se vingar de anos de repressão pelos sunitas, porque o Saddam Hussein era sunita, o que vai acontecer? Começa a surgir uma insurgência extremamente violenta sunita, que são aqueles que vão dar origem ao Estado Islâmico, como uma resposta à violência xiita. Então, o avanço xiita, e a Arábia Saudita quieta e adormecida, o Egito também quieto e adormecido, e a Turquia também lidando com outras realidades, de alguma maneira, de baixo para cima, começa a se reagrupar organizações fundamentalistas ou organizações que vão resistir a esse avanço xiita. Então, parecia, né, que o Oriente Médio estava completamente dominado por um dos lados. O Irã estava, assim, se sobressaindo. A turma do Irã estava ganhando mais espaço. E os grandes players, como Arábia Saudita, Egito e Turquia, estão mais quietos. Mas, de alguma outra maneira, uma resposta está vindo. E a ascensão e os ataques dessa vertente, né, dessa filial do Estado Islâmico do Afeganistão, o ISIS-K, é uma demonstração de que isso não vai ficar só com o Irã fazendo o que quer. Vai ter um contraponto. O ataque no Irã foi isso, agora o ataque na Rússia. Então, claramente, tem um outro eixo de contra-resistência, talvez, surgindo. Ainda não é um eixo, é menor, mas é com uma organização que foi um problema para muitos países, que é o Estado Islâmico, uma coalizão internacional gigantesca, concordou que o Estado Islâmico não poderia existir e concordou que tinha que ser feito alguma coisa, e todos os países aceitaram. Ninguém quis defender o Estado Islâmico. Quem ficou um pouquinho mais perto do Estado Islâmico foi a Turquia, onde tinha muitas ligações, porque ela estava muito interessada no que ia acontecer na Síria, com o problema dos curdos e outras coisas assim por diante. Mas o fato ou o interessante aqui é nós percebermos esse movimento, né? E aí, assim, o Putin não reconheceu ou não quis falar que era o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele reivindicou a autoria, provou isso com vídeos de câmeras dos terroristas. Nos terroristas tem câmeras neles e eles divulgaram essas imagens. A maneira como o ataque foi feito segue o padrão do Estado Islâmico, do ataque do Bataclan na França, em Paris. Inclusive, num documentário que eu estou produzindo sobre terrorismo na América do Sul, eu visitei, falei com pessoas que sofreram, que, enfim, né, que foram vítimas do ataque lá na França, e outros ataques na Europa que seguiram o mesmo padrão. Esse ataque na Rússia foi igualzinho, assim, muito parecido com outros ataques do Estado Islâmico, além das imagens. O Putin preferiu não focar nisso e direcionar toda a mobilização popular ou a leitura pública da coisa como sendo a Ucrânia. Porque esse é o grande desafio, esse é o grande objetivo do Putin. Então, ele não vai se distrair com um negócio que não é uma ameaça maior ou que ele não entende que é um objetivo importante da Rússia. Claro que isso representa uma ameaça para os interesses russos na África, no Oriente Médio e na própria Rússia. Mostra uma vulnerabilidade com a segurança. Mas a capacidade que um Estado Islâmico tem de criar um grande problema é menor do que uma guerra do tamanho da Ucrânia onde o Putin está se metendo contra o Ocidente, enfim, num confronto indireto com o Ocidente. Mas não é uma coisa para a Rússia não se preocupar, porque, como eu mostrei para vocês, A Rússia tem vários flancos ou várias portas de conexão com toda essa galera, todo esse mundo fundamentalista, e tem vários inimigos sendo criados. Assim, a gente não viu muitas outras coisas acontecerem. O que foi o Putin declarar, falar que ele fugiu, que eles estavam fugindo para a Ucrânia, o que eu já comentei com vocês que é um absurdo, né? Quem que vai fugir para uma zona de guerra onde tem um exército do seu inimigo, com trincheiras, tanques, minas? Pior lugar do mundo para você fugir era para lá. Foge para qualquer outro canto da Rússia que tá tudo bem. Mas isso faz parte do discurso do Putin em conduzir a opinião pública a perceber, ou pensar, ou aceitar e achar que a raiva e a ira tem que ser direcionada para a Ucrânia. Isso facilita a vida do Putin. Por outro lado, também mostra uma fraqueza, apesar dele ter sido eleito, está em guerra, mais uma vez, o serviço de inteligência russo, mais uma vez, a Rússia mostra vulnerabilidades em manter a segurança interna do país. Não acho que isso cause nenhuma, não vai causar nenhuma reação à população russa, porque eles também estão tão apáticos e vão comprar que o problema é a Ucrânia, e aí o máximo que podem fazer é apoiar ainda mais o Putin a seguir adiante no seu projeto na Ucrânia. Mas eu acho que o ponto principal era isso, era falar para vocês, mostrar para vocês aqui um pouco dessa dinâmica toda, desse braço do Estado Islâmico e a relação do mundo islâmico com a Rússia. Uma outra coisa que eu comentei no meu vídeo, logo que aconteceu o atentado, a quantidade de muçulmanos que tem na Rússia. Isso não quer dizer que eles são todos radicalizados, mas é uma proporção alta. Cada 5 russos nós temos um muçulmano. Isso implica em dizer que muita gente tem um potencial muito grande de gente a simpatizar com essas ideias de natureza fundamentalista islâmica, principalmente com esses ressentimentos que eu mostrei aqui para vocês. Vamos ver o que tem de pergunta aí. Tá. Magna, boa tarde. Assim como o Mossad não descobriu o ataque do 7 do 10, a FSB ou CVR também não descobririam o de 22 do 3? Ou será que eles sabiam e o Putin preferiu fazer vista grossa para culpar a Ucrânia e fortalecê-la mais? Eu não acho que ele fez isso, porque eu não acho que esse ataque está tendo um grande impacto na política interna russa. Eu não acho que está tendo uma mudança. A sociedade russa está, sei lá, não acho que justifica a ação. Eu acho que realmente o Putin não está focado nisso, os serviços de inteligência russo não estão focados nisso, eles estão focados na guerra na Ucrânia, eles estão provocando o Estado Islâmico, eles estão provocando os sunitas, eles estão provocando uma série de grupos em vários lugares do mundo há muito tempo. E assim, o aviso está sendo dado faz tempo. Em 22, quando atacam a embaixada russa no Afeganistão, semana passada, retrasada, quando teve o ataque na sinagoga em Moscou, e os serviços de inteligência do Ocidente também avisaram a Rússia. E outros países ocidentais também sabiam que o Estado Islâmico está tentando atacar novamente esses países. Então, assim, não me parece que o Putin queria que isso acontecesse. E aí, quando tem essa comparação de como o Mossad não descobriu junto com o FSB não descobriu, e relacionar, isso dá a entender que o Mossad também sabia. E não, o Mossad não sabia. E aí, assim, eu acho que comparar essas duas coisas é muito perigoso. Primeiro porque Israel é uma sociedade democrática e a Rússia não. Então, operações de bandeira falsa, que a gente chama, elas não são iguais em sociedades democráticas e em ditaduras. É plausível, é mais plausível você ter uma false flag, né, uma bandeira falsa, numa ditadura do que numa democracia. Uma democracia é outra história, não importa que é serviço de inteligência. É, as regras e o processo de funcionamento da democracia não permitem esse tipo de coisa. É muito fácil de essas coisas vazarem, é muito fácil de ter denúncia, é muito fácil de pessoas que fazem parte do establishment governamental não quererem serem incriminadas em esse tipo de problema. Então, se elas descobrirem, elas vão dedurar, elas vão contar para alguém e elas não vão ter medo de morrer porque elas vivem numa democracia, então elas não são assassinadas pelo ditador de plantão. E só a cautela de misturar ou relacionar, usar um exemplo de um assunto de uma democracia com uma ditadura, porque eu não acho que elas têm comparação, mas mesmo assim eu não acho que o Putin sabia ou estava preocupado em saber. Eu acho só que o foco era outro. Thomas, obrigado, Thomas. Muito legal, apoiando o nosso trabalho aqui. Contente em receber aí a contribuição. O Jonathan Frade, boa tarde. A pergunta é, por que agora, durante a guerra da Ucrânia, tem resposta? Não sei se eu respondi, Jonathan, mas a resposta é o que está acontecendo no Afeganistão, o que está acontecendo com a Rússia, o que está acontecendo com o eixo da resistência, o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo em todos esses lugares, mostrou uma oportunidade e uma reação. Se há algum tempo o eixo da resistência tem se fortalecido, por outro lado, né, o Estado Islâmico também quer reagir. E ele está se reagrupando, ele está se reorganizando. Ele perdeu a Síria e o Iraque, mas ele migrou para outros lugares. E assim, esse choque com o Talibã, né? Estado Islâmico, ISIS-K, ele está lutando contra o Talibã. Ele quer derrubar o Talibã. Percebe que loucura o que nós estamos falando aqui? É uma guerra entre organizações terroristas fundamentalistas islâmicas. Então é Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Talibã, todo mundo lutando um contra o outro. Então eu acho que essa é a razão do agora. É só um momento que culminou a oportunidade de todas essas coisas. Organizações terroristas, elas vivem de fazer ataques. Se elas ficam muito tempo sem fazer ataque, elas vão perdendo capacidade de recrutar gente, capacidade de levantar dinheiro. E como o ISIS-K, ele é uma resposta, né, ou ele surge daqueles membros do Talibã insatisfeitos, ele nasce com vontade de fazer mais coisa. E, assim, se ele conseguiu fazer alguma coisa em 23, tal, já fez uma no começo do ano no Irã, quer dizer que ele começou 24 mais organizado. O grande receio agora de todos é a Olimpíada, na França, em Paris. Um ataque do Estado Islâmico em Paris, com certeza, é uma das vontades do Estado Islâmico. Raquel, boa tarde, Raquel. Podemos esperar um possível ataque de alguma outra facção terrorista na Rússia? Olha, o Estado Islâmico é o que está mais preparado para isso. E pode ser um outro braço do Estado Islâmico de algum outro lugar. Além disso, sempre tem a questão da Chechênia, né? São os russos de outra etnia que vivem ali no norte do Cáucaso, mas que eles estão, de certa maneira, contidos pelo Kadyrov, que é um parceiro aliado do Putin, que ele colocou lá para governar a Chechênia e reprimir todos essa insurgência separatista da Chechênia. Mas essa é uma região também de instabilidade. E eu diria que esses são as outras possíveis organizações ou grupos fundamentalistas com interesse em atacar a Rússia. O Ryan, professor, por que o Iêmen liberou a passagem dos navios russos? Porque a Rússia está junto no eixo das ditaduras, e se ela está no eixo das ditaduras, ela está próxima do eixo da resistência. E aí o Iêmen tem prometido que ele vai liberar navios russos, né, os Houthis, e navios chineses, para não criar problemas para os seus aliados, que são aqueles que estão trabalhando em conjunto. Então, diferentemente do Ocidente, o eixo das ditaduras e as suas subdivisões menores, como o eixo da resistência, trabalham em parceria. E aí, por isso, então, preservar, ou tentar ajudar, ou mostrar que o objetivo não é causar problema para os russos, ou para os chineses, ou para nenhum desses outros. O Eduardo, boa tarde, professor. Boa tarde, Eduardo. Esse ataque à Rússia pelo ISIS poderia afetar, ainda que indiretamente, as relações atualmente existentes entre Rússia e Irã? Não, porque o inimigo da Rússia é o inimigo do Irã. O Estado Islâmico, o ISIS-K, ele fez um ataque no Irã em janeiro e agora um na Rússia. Ou seja, fez os dois se juntarem. Então, mais do que nunca, nós vamos ver a Rússia e o Irã trabalhando juntos para enfraquecer, combater ou destruir o ISIS-K, ou o Estado Islâmico no geral. Então, não estarão separados, ao contrário, isso deve uni-los ainda mais. A Raquel, atualmente precisamos nos preocupar mais com a articulação do eixo das ditaduras ou com a articulação terrorista? Eu entendo que são implicações desenrolares e perigos diferentes, com necessidades de respostas. Sim, são diferentes, né? A ameaça terrorista, ela aterroriza, ela causa algum pânico, ela vai afetar inocentes e ela é bastante séria, mas ela é diferente de uma guerra mundial, de conquistar um território, de uma grande guerra regional. Ela é uma ameaça que talvez o Ocidente ou o mundo lidou com nos últimos 20 anos e sabe muito bem como funciona. É difícil de estar totalmente protegido, mas o estrago é mais contido. Isso não quer dizer que contido seja não preocupante ou não violento. A gente viu o que aconteceu em Israel. Pode ser muito violento. No caso de Israel, isso se torna uma ameaça existencial, porque Israel está cercado e está convivendo dentro com esse tipo de problema e cercado de outros países que se misturam com essa ameaça terrorista. Agora, a disputa no Oriente Médio, talvez é difícil de separar o eixo da resistência e o eixo das ditaduras. Eles trabalham juntos. Em outros lugares do mundo, são ameaças diferentes com graus e escalas diferentes. Então, elas são menos acentuadas do que no Oriente Médio. Olha, bastante gente. Vocês gostam da hora do almoço, né, pessoal? Deixa eu aproveitar que está todo mundo aqui e lembrar vocês que a Insider é a nossa parceira, está aqui com a gente nessa live. E eu estou usando, para quem não percebeu, a minha Tech T-shirt, manga longa. E ó, desamassa no corpo, o tecido é muito leve, anti-odor. Várias cores, básica, clássica, assim, você consegue usar todos os tipos de ambiente e, repito, manga longa, eu adorei, assim, fazia muito tempo que eu não tinha usado, tô achando perfeita, vou pedir inclusive mais para mim, então aproveita essa oportunidade e o fato que nós estamos nesse mês especial com os descontos maiores E o desconto é o Rock 15 e não o 12, mais o que você vai encontrar de desconto no site. Dá uma olhada no site. Lucas, boa tarde. Esse ataque do Estado Islâmico pode ser um indício de novos ataques ao redor do mundo?
Pode, Lucas.
A ameaça terrorista está de volta e, como eu disse, eu entendo que, por exemplo, a Olimpíada na França vai ser um grande perigo. E parece que o Macron recentemente falou publicamente que foi desmantelado um plano de ataque na França. Mas muitos outros podem ser planejados. O Ocidente está alerta. Eu comentei com vocês que Holanda, Alemanha e Suécia desmascararam, né, conseguiram descobrir planos de ataques terroristas nos seus países. Foram bem sucedidos. Os Estados Unidos alertou a Rússia, tem alertado outros lugares sobre a chance do Estado Islâmico fazer novos ataques. Então a gente tem os terroristas também mais vivos do que nunca. Acho que o 7 de outubro ele mostrou a força que o terrorismo pode ter, a quantidade de instabilidade que ele pode trazer, quanto ele pode desestabilizar uma nação e um país, no caso Israel, mas isso pode servir para qualquer outro lugar. De novo, diferente, o contexto do Oriente Médio é mais intenso, mais problemático para Israel do que para os outros lugares, mas causa danos e estragos muito grandes. Um dos objetivos do terrorismo é provocar uma resposta que alimente ainda mais aquele ódio que ele quer cultivar, que é o que está acontecendo na guerra em Israel, né? E o que aconteceu de muitas maneiras na guerra ao terror dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Estados Unidos parte para a intervenção no Afeganistão, legítima, a do Iraque não legítima, mais complicada, e isso vai descredibilizando a posição dos Estados Unidos. E isso vai trazendo outros problemas. Então, o terrorismo é uma forma indireta de criar esses outros problemas, e ele é bem sucedido. Então, a gente não pode pensar só no ataque, mas a resposta que os ataques sempre provocam. Próximo. O Jonathan... Qual é a intenção do Lukashenko em contradizer o Putin, dizendo que os terroristas tentaram inicialmente fugir para Bielorrússia? Bom, intenção não sei, mas me parece que ele só falou que realmente talvez deva ter acontecido. Eu não acho que o Lukashenko quer confrontar o Putin. Acho que ele quis dizer, eu que ajudei vocês, ou eu que salvei. Óbvio que talvez o Putin não vai gostar disso, mas o Lukashenko também faz os movimentos dele para se mostrar útil e sobreviver. De repente, o Putin, uma vez que tinha falado aquilo, não podia desdizer. E aí ele pode até ter combinado isso com o Putin. Então eu vou desdizer, mas eu vou falar que eles foram para a Ucrânia de qualquer jeito. E tudo bem. Então... E a história parece mais crível, né? Mais real, porque realmente achar que eles saíram direto da Rússia para a Ucrânia é muito esquisito. E, de repente, o Putin aceitou e falou, não, pode ser que isso seja melhor contar essa versão diferente, mas não dá para a gente saber exatamente o porquê disso. Ou é verdade, ele só quis falar a real. A Laura... É possível que Arábia Saudita, Egito e Turquia passem a ser atacados pelo Estado Islâmico? Possível é, mas os três são países sunitas, né? E o Estado Islâmico é sunita. Então, não acho que é o alvo número um. Mas, como eu disse, o Estado Islâmico ele não faz distinção. Ele quer implementar a Sharia em todos os lugares. Se ele acha que o Egito não é um regime religioso, o Egito é um inimigo. Tanto que a Irmandade Muçulmana, que é o que dá origem à Al-Qaeda, quer derrubar o governo do Egito. E é uma organização também sunita. Então, eu não acho que é o alvo número um deles, mas tá na lista deles. E se eles talvez tiverem oportunidade, tiverem as pessoas, tiverem o meio de fazer, eles vão fazer. Porque, como eu falei, organizações terroristas precisam continuar tendo e fazendo ataques. Senão elas perdem a sua credibilidade, a sua capacidade de levantar dinheiro, de atrair recrutas e assim por diante. Piaba, professor, boa tarde. Boa tarde. Com o escalar da tensão com a Rússia, como fica a situação da América do Sul com a Venezuela aliada à Rússia? A Venezuela não está só aliada à Rússia, está aliada à Rússia, está aliada ao Irã, está com Hezbollah lá dentro, também tem uma relação muito boa com a China. Venezuela é um ponto estratégico importante que o eixo das ditaduras pode se posicionar ou pode estar presente num lugar mais, num território mais próximo dos Estados Unidos, né? Mais próximo do quintal da região americana. Então, essa é a utilidade. Agora, eu não sei se você quis dizer com o escalar da tensão com a Rússia, se diz do Ocidente com a Rússia, né? Eu só acho que a América do Sul tem que se preocupar em não importar esse conflito, esse problema, essa disputa para a região. Mas a Venezuela tem um interesse de ter o apoio desses países e esses países olham para a Venezuela como um aliado importante num lugar que ele é relevante porque está do lado dos Estados Unidos. É difícil disso não acontecer. O Brasil teria que, sei lá, se colocar talvez de uma forma mais dura para direcionar para onde as coisas vão aqui na América do Sul, senão realmente a Venezuela, a Rússia, a China, a Irã, todos eles vão tirar vantagem dessa situação e aí começa a trazer instabilidade para cá. Cristiane, boa tarde, professor. Por que a insistência de inúmeros analistas e cientistas políticos afirmam um possível autoataque? Eu não sei quem são os inúmeros, mas, assim, para mim, um analista que fala de teoria da conspiração, pô, assim, ele perde muito da credibilidade. Os Estados Unidos ser responsável por um ataque terrorista dentro da Rússia é um negócio muito fora da caixinha. Nem a Ucrânia faria um negócio desse porque ela sabe que ela ia perder muito apoio do Ocidente. E não ganhar quase nada, assim, porque o que esse ataque ganhou para a Ucrânia ou para o Ocidente? Tipo, o que desestabilizou a sociedade russa, o governo russo? Que caos e pânico que criou isso, além da vida dos inocentes ali, né, dos 143 inocentes? Tipo, não teve grandes repercussões políticas internas, não teve grandes repercussões geopolíticas no que a Rússia, para onde a Rússia está indo. Um ataque desses no Ocidente traria repercussões gigantescas. O Ocidente sabe que isso não vai mudar muita coisa dentro da Rússia. Eu não consigo entender. Mas óbvio que tem um pouco de anti-americanismo misturado com um pouco de teoria da conspiração. Sempre tem um mais poderoso dominando tudo. Nunca as coisas são muito preto no branco. Esse ataque, ele foge do preto e o branco, né? Porque não é uma disputa entre o Ocidente e as ditaduras, ou as democracias e as ditaduras. É um negócio assim, é uma ditadura fundamentalista islâmica atacando outra ditadura fundamentalista islâmica, que é o Irã, e depois atacando uma outra ditadura secular, porém, com ethos nacionalista, ortodoxo cristão, com uma identidade ortodoxa muito forte, porque é isso que o Putin tenta resgatar nos russos, o que ele, a maneira dele unir e construir o seu projeto de poder está em cima da construção da identidade ortodoxa. E ele é um autocrata e a Rússia é uma ditadura. E aí parece estranho, né, para essas pessoas dizer que ditaduras entre si, do suposto contra si mesmas e não contra o Ocidente, contra os capitalistas, contra o problema de tudo, porque para as pessoas que olham o mundo desse jeito, elas acham que os Estados Unidos é o vilão, a Europa virão, o vilão, tudo que o Ocidente faz está errado e quem está certo são são as vítimas. E quem são as vítimas? É o mundo islâmico, é a Rússia, é a China, eles são os bonzinhos. E como que de repente então surge um conflito entre os bonzinhos? É difícil para eles explicarem. Então eles precisam trazer Estados Unidos, precisam trazer outras coisas. Acho estranho alguém que fala que é os Estados Unidos falar que é um autoataque. Tipo, essas duas coisas são bem conflitantes. Porque um autoataque ou uma bandeira falsa, ela tem totalmente outra conotação de dizer que é os Estados Unidos. Enfim, próximo. Ah, todo país, o Guilherme, né, pergunta o que a França ganha transferindo tecnologia para a construção de submarino nuclear para o Brasil? Todo país que tem uma indústria de defesa, ele ganha disseminando e vendendo a sua tecnologia. Porque, assim, indústria de defesa, ela existe para você ser autossuficiente. Caso de uma guerra, se você não tem as suas armas, você vai depender do outro querer te vender armas. Se o outro não quer mais te vender armas, você não tem como lutar. E aí você perde, você é derrotado à guerra. Então, uma das primeiras coisas que um país precisa ser autossuficiente para conseguir sobreviver é ter a sua própria indústria de defesa. Mas a indústria de defesa, ela é muito difícil de sobreviver se você só tem um cliente, que é quem? O seu próprio país. Porque ela vai... tem tempo que você não vai ficar comprando, você não compra todo ano milhões de armas, milhões de coisas. Então, os países que têm indústria de defesa precisam vender as suas armas para outros lugares, para que a sua indústria de defesa continue viva. Número um. Número dois, quando você transfere tecnologia, você cria um vínculo político, diplomático, estratégico. Você cria uma relação ali. Você passa a ter uma boa relação com aquele país. Você passa a ter uma dependência. Se o Brasil quer muito essa tecnologia, ele precisa olhar bem para os pedidos da França e tomar cuidado como que ele vai lidar com as coisas que ele não gosta que a França faz. Então, é positivo para um país fazer isso. Óbvio que um país não vai transferir tecnologia para aqueles que são seus potenciais inimigos ou rivais. E claramente a França não acha que o Brasil é um potencial inimigo ou rival. E não acha que o Brasil pode se tornar um potencial inimigo ou rival. Faz uma leitura que o Brasil é um país meio neutro. Na pior das hipóteses, se o Brasil ficar mais forte, mais poderoso, a França vai ter alguma influência, alguma boa relação, algum poder de barganha com o Brasil. Isso não vai ser de todo mal. O Brasil é uma democracia, o mundo inteiro não vai pressionar e criticar a França por ela transferir tecnologia para o Brasil. Vai pressionar e criticar a França e vai proibir a França de transferir tecnologia, por exemplo, para a China, para a Rússia. Vai ser mais problemático isso acontecer. Para o Brasil não vai ser. Então, assim, para quem ela puder vender, não são tantos que vão querer ter um programa nuclear de um submarino nuclear, são poucos países, poucos que se pode vender. Então não tem por que não fazer isso ou transferir também a tecnologia, até porque essa é a exigência do Brasil. Olha, para comprar eu quero uma transferência de tecnologia. E os franceses devem estar fazendo o seguinte cálculo: posso transferir a tecnologia, o Brasil não vai conseguir dominar essa tecnologia por completo, eles vão sempre precisar de mim no final, comprando o meu, eles vão sempre precisar do meu suporte, apoio, em alguma medida. Laura, por que as teorias da conspiração são tão populares, mesmo contrariando a lógica? Porque ela é simplista. O mundo não é simples, hein? O mundo é complexo, a vida é complexa. Ainda mais esse nível de política internacional, né? A quantidade de camadas, de fatores, de decisões, de coisas que estão envolvidas, é muito difícil você virar e falar para alguém: olha, senta aqui e vamos começar a analisar de 300 ângulos diferentes o que está acontecendo. Vamos entender a história, vamos aprofundar. As pessoas não têm tempo, não querem, não gostam, não é o foco da vida delas. Então elas compram aquilo que vem mais fácil, mais mastigado, que é mais, parece mais óbvio. Muito, teoria da conspiração é a coisa mais fácil de ser criada, mas é a que menos corresponde com a realidade, porque ela é muito simples. E a realidade é muito complexa, sempre. Então ela tem um apelo muito grande. Ela banaliza e ela joga com alguns vieses nossos de percepções da realidade, né? Ideológicos até. Um deles poder é malvado e quem tem poder faz tudo o que quer. E se você não consegue alguma coisa é porque tem alguém que não quer que você consiga. E você, então, é uma grande vítima desses poderosos. E pensa o quanto que isso é disseminado e quanto que isso é popular. Não importa que isso seja irracional. Para perceberem que é irracional, requer 3, 4 reflexões, níveis de reflexões a mais. As pessoas não estão a fim de ir nesse lugar. O João, professor, esse atentado pode ter participantes do Grupo Wagner? Não acredito nisso. Até porque o Grupo Wagner está praticamente incorporado ao Estado, né? Ao governo russo, não é mais uma entidade rebelde, autônoma, com seu líder querendo dar um golpe. Acabou isso. Gustavo, Lukashenko apenas se faz de besta para sobreviver? Talvez sim, Gustavo. Acho que ele tem que se fazer de besta em algumas situações com o Putin, por exemplo, e outras ele tem que ser bem duro. Internamente ele tem que ser bem duro. E aí ele precisa da ajuda do Putin também para se manter ali no poder. E aí ele precisa manter o Putin do seu lado. Amiv, por que grupos terroristas têm bandeiras? Putz. Por que estados têm bandeiras? Porque é um símbolo, né? Que mostra a sua identidade, mostra quem você é. Mostra o que você... Qual é a sua cor, qual é o seu insígnia, é um símbolo. Um símbolo de uma representação de uma instituição. Muitas instituições têm bandeiras. Não só países, né? Estados têm bandeiras, cidades têm bandeira. Bandeira é uma forma de você representar visualmente um título. E se você é uma organização terrorista respeitada, que quer ser reconhecida, você precisa ter os seus símbolos, né? Os seus cantos de guerra, o seu hino, a sua bandeira. Tudo isso é parte de construções de identidades coletivas. São símbolos coletivos que são usados. E se uma organização terrorista quer ser um Estado, ou quer dominar um Estado, ou quer dominar pessoas, quer dominar território, tem uma causa, tem bandeira. Greenpeace tem bandeira. Sei lá, tantas coisas têm bandeira. Todas aquelas coisas que defendem causas, ideais e querem construir identidade vão usar todos os recursos de imagem e construção de associação possíveis. Bandeira é um deles. William. Boa tarde, William. É possível uma neutralidade do Brasil em uma terceira guerra mundial ou teria um confronto direto? Acho que, assim, só tem... Vai ser muito... Vai chegar uma hora que vai ser difícil você ser totalmente neutro. O mundo vai estar em terceira guerra mundial e grande parte da alimentação da China vai vir do Brasil, do minério de ferro vai vir do Brasil. O outro lado não vai pressionar o Brasil para não vender essas coisas para a China? Num momento de guerra total, o que, que você vai fazer? Você vai afundar, obstruir os recursos que estão chegando no seu inimigo. Ah, os recursos estão saindo do Brasil. O Brasil é neutro. Mas desculpa, se o Brasil alimenta muito a China ou fornece muito minério de ferro para a China, é bem provável que em algum momento navios americanos, submarinos americanos vão afundar navios de coisas brasileiras que estão sendo vendidas para alimentar. Não porque tem alguma coisa contra o Brasil, necessariamente, mas porque isso está atrapalhando. E isso, quando acontece em guerras mundiais, provoca outros países a entrarem na guerra. Estados Unidos entra em parte na guerra, em guerra mundial, por isso, porque navios americanos com mantimentos ou coisas são afundados pelo inimigo que está fornecendo o rival. Isso pode acontecer. E aí o Brasil vai decidir, ah, então agora eu vou me juntar à China? Ou não, vou fingir que não aconteceu nada e ficar quieto aqui e falar, tá bom, ó, não me ataque, Estados Unidos, mas eu vou tentar continuar vendendo. Aí continua vendendo e é afundado de novo. Aí, assim, acho que vai chegar uma hora que a escolha vai ser essa. O Brasil vai ter que tomar um lado. Se ele for tiver um papel relevante na sustentação de qualquer um dos lados, ele pode ser dragado. Óbvio que eu não acredito, né, ser dragado, afundar navios brasileiros vai fazer o Brasil entrar em guerra. Mas se começar a afundar muito, ou se o Brasil achar que realmente o mundo está indo para um caminho de destruição total, a gente vai ficar sentado aqui no muro fingindo que nós somos neutros? É melhor a gente escolher um lado. E aí eu acho que talvez a gente tenha que escolher um lado. Isso. Bom, gente, quantas pessoas nós temos? 4.500 pessoas, quinta-feira, véspera de feriado. Agradecer aí a presença de vocês. Quinta-feira que vem nós estamos juntos de novo. Nós temos... Quando que vai? É agora? Domingo tem aquele vídeo? Não é aquele? Ah, tá. Então não vou falar. É que tem um vídeo bom que dá pra soltar aí. Eu ia lembrar vocês, mas vai ter algum outro que vai ser bom, mas é que esse daí é particular. Fico suspense isso. Agradecer o pessoal do Rock Academy e vocês todos aí do YouTube que estavam aqui com a gente. Lembrar da Insider, não percam a oportunidade desses descontos, dá uma olhada. Tempo mudando, as de manga comprida aqui são muito boas, muito legal. E então vejo vocês na quinta que vem. Até mais. Bom feriado.